Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Hoje falamos de um caso mediático que tem feito notícia praticamente todos os dias, com novos desenvolvimentos. Deu até origem a um documentário recente do New York Times e a um movimento que uniu fãs nas redes sociais, nas ruas, um pouco por todo o mundo. Falamos da tutela, a que está sujeita à estrela pop norte-americana Britney Spears. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Ora, a cantora de 39 anos está há 13 sob tutela do pai, é uma tutela permanente e que impossibilita Britney Spears de ter controle legal, por exemplo, da fortuna pessoal, avaliada em cerca de 60 milhões de dólares. No final do mês passado, a cantora pop foi ouvida em tribunal, num depoimento que deu o que falar, em que pediu o fim deste regime e detalhava várias restrições a que foi sujeita ao longo dos anos, entre elas, por exemplo, não ser permitido engravidar novamente. Eduardo, como é que este tipo de situações concretas acontece? Isto é possível em Portugal, alguém assumir uma tutela deste género?
Olha, Filipa, nós estamos a partir do pressuposto que alguém, por falta de competências mentais, vamos dizer assim, por inabilitação, acaba por não ter os seus direitos civis ativos, ou pelo menos uma parte significativa dos seus direitos civis. O que significa que esta pessoa, de facto, é inabilitada, ou seja, de alguma forma, não permite ter acesso a toda uma liberdade de movimentos que, em circunstâncias normais, todos nós acabamos por ter. A mim deixa-me perplexo que alguém que, queiramos ou não, é produtora de conteúdos culturais e influenciadora, e que, de alguma forma, tem um discurso conexo, e etc., não possa ter uma autonomia indispensável para poder gerir tudo aquilo que faz parte da sua vida e que, no limite, se ela é competente para gerar receitas, vamos falar neste contexto da sua fortuna, porque é que nenhum há de ser considerada competente para usufruir delas, como muito bem entende. Acresce que a mim me preocupa sempre os diagnósticos dentro da psicopatologia. Porquê? Porque há, de facto, situações que são graves. Às vezes muito, muito graves. Por exemplo, pessoas com quadros psicopatológicos muito graves talvez não tenham as condições indispensáveis sem uma rede de apoio para desempenharem funções parentais, por exemplo. Mas aquilo que a mim preocupa é que, em muitas circunstâncias, este tipo de argumentação possa ser usada para efeito de heranças, quantas vezes, para efeitos de acesso a este tipo de proventos, quantas mais, e nessas circunstâncias há aqui uma perversidade de um diagnóstico em psicopatologia, porque se há diagnósticos muito graves, e há, um diagnóstico destes não parece ser incompatível com uma atividade profissional tão intensa e exigente como aquela que ela acaba por ter, e portanto eu tenho alguma dificuldade em perceber se ela é competente a um determinado nível, porque é que não é considerada competente a outro. Em Portugal isso pode acontecer, acontece muito poucas vezes, acontece muito mais, como digo, em situações em que os pais, de regra geral, já mais idosos, acabam por ser inabilitados por alguns filhos com medo que eles lhe pedem uma herança ou uma futura herança, e, em alguns casos, de uma forma que às vezes me parece precipitada, porque nem sempre os diagnósticos em saúde mental são milimetricamente adequados àquilo que se passa com as pessoas e, portanto, às vezes funcionam como um estigma a partir do qual as pessoas não podem ter todos os direitos que legitimamente, se for o caso, deveriam, sem dúvida nenhuma, ter.
Mas é do conhecimento que o Eduardo tem, da experiência que tem, em Portugal é mais complicado, é mais difícil provar este tipo de situações em tribunal e o tribunal dar a tutela a outra pessoa do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no caso de Britney Spears, por aquilo que vem descrito. Acho que a audiência demorou 10 minutos. Ao fim de 10 minutos, o tribunal decidiu dar a tutela ao pai, não é?
Ricardo, aquilo que a mim me preocupa não é exclusivo da realidade judicial portuguesa, da realidade judicial, que é um bem de facto precioso, que tem que se apoiar em pareceres muito robustos, muito inequívocos e muito fundamentados. A realidade judicial permite, inclusive, não que faça tantas vezes uso disso como porventura devia, mas permite, inclusive, que um tribunal nomeie um assessor técnico, ou seja, alguém que pela sua competência científica ou profissional pode fazer um conjunto de questões, não só às testemunhas, à pessoa em causa, ou inclusivamente aos técnicos que depõem, no sentido de haver, tanto quanto possível, de uma maneira inequívoca, toda uma elucidação do tribunal e, portanto, um esclarecimento ao pormenor daquilo que se passa, para que depois não haja decisões precipitadas, mal amanhadas, chamemos-lhe assim, ou pouco consistentes. E, portanto, num contexto destes, eu desejaria que uma situação destas não merecesse 10 minutos de avaliação judicial, sendo certo que, imagino eu, que uma decisão dessas foi devidamente escrutinada antes da audiência. Mas, claro, tudo quanto é contraditório é absolutamente indispensável. E volto a dizer, alguém que, de algum modo, é competente para produzir conteúdos culturais, independentemente dos traços psicopatológicos que, de alguma forma, possa ter, parece-me a mim que é competente para o resto. Até porque, se nós vamos pelos diagnósticos em psicopatologia e vamos só pegar nos produtores de bens culturais, porque isto é transversal a todas as áreas da vida e a todas as pessoas, bom, se nós começamos aqui a criar barreiras para que as pessoas tenham autonomia em relação àquilo que devem, bom, então isto seria, de facto, uma derrapagem sem fim, e isso levar-nos-ia tão longe e de uma forma tão preocupante que, de repente, parecíamos estar a criar uma sociedade higienista, como aconteceu em muitos momentos tragicamente no século passado.
Eduardo, olhando para a situação em Portugal, aquela que conhecemos melhor, pelo menos que eu conheço melhor, imagino que o Eduardo conheça outras de forma diferente também, mas enfim, olhando para o nosso país, há mecanismos para garantir que este tipo de decisões são de facto consistentes? E depois, como é que é feita a avaliação? Isto é feito uma avaliação constante para perceber se deve ser mantido este tipo de regime, se não, como é que funciona exatamente?
Ana Filipe, isso depende depois dos timings que o Tribunal entende definir para que estas reavaliações se possam fazer. Acontece que muitas vezes, e os tribunais aí têm toda a razão, nem sempre os pareceres que chegam a tribunal têm a consistência indispensável para que depois um magistrado e o delegado do Ministério Público, enfim, esgrimindo argumentos que não têm de ser, e é bom que não sejam, aliás, sempre coincidentes, possam chegar depois, o tribunal no seu todo, possa chegar a uma decisão que a todos deixe sossegados. O grande problema aqui é que muitas vezes há documentos que, em vez de trazerem acréscimo ao processo, trazem ruído ao processo. E, às vezes, há processos que têm páginas e páginas e páginas e páginas, e depois, quando se vai ver, temos que também perceber que algumas decisões judiciais, podendo não ser corretas, às vezes são, de facto, completamente desamparadas, porque não têm um respaldo que deviam ter, bom, numa assessoria técnica a que os tribunais, aí sim, aí por culpa deles, acho eu mais, deviam recorrer muitíssimas mais vezes, porque, como se compreende, um tribunal não tem que saber entrevistar uma criança, não tem que saber ler as entrelinhas de um discurso para perceber se aquela pessoa está, digamos assim, como se costuma afirmar, na posse das suas faculdades mentais ou não. E, portanto, neste registro, aquilo que me preocupa só nestes contextos é o voluntarismo de alguns agentes judiciais que entendem que são capazes de fazer tudo isto. Mas, regra geral, manda o bom senso assumir que um tribunal é um sítio de sabedoria, de prudência e de reserva. E, portanto, claro que com a assessoria técnica vai-se lá, mas cuidado. Muitas vezes a assessoria técnica que chega sob a forma de documentos escritos não é uma verdadeira assessoria técnica. Às vezes é um Deus me livre em relação a muitos magistrados que ficam literalmente com decisões por tomar e sem o suporte indispensável que deviam ter para a sua proteção, para a proteção da justiça, e para a proteção das pessoas sobre quem as decisões que eles acabam por tomar se dedicam.
Eduardo, com uma população cada vez mais envelhecida, calculo que o número de processos deste tipo de processos em Portugal possa também aumentar. Como é que conseguimos, o Eduardo já deu aqui algumas pistas, mas como é que conseguimos determinar aquilo que é uma vontade esclarecida de uma pessoa, tenha ela a idade que tiver, e aquilo que pode ser alvo de uma manipulação? Porque geralmente estes casos, e corrija-me se não é assim, são muito motivados por questões ligadas ao dinheiro, não é?
Invariavelmente. Ricardo, invariavelmente. Então, quando uma pessoa de uma determinada idade que tem património e decide oferecer isto ou aquilo, ou inclusive até a repensar a maneira como acaba por reconfigurar um testamento, por exemplo. A forma como se argumenta que estas pessoas não estão na sua posse completa ou na posse completa das suas faculdades mentais e se atropelam nos tribunais com argumentos destes, no meu entendimento, são uma obstrução à justiça quando são motivadas por má fé e deviam ter a consequência inevitável. Agora, de facto, quem tem experiência técnica, muito facilmente, recolhendo provas, recolhendo avaliações consistentes, porque muitas vezes os tribunais têm muitas avaliações que são mais laterais do que incisivas em relação àquilo que se está a discutir, aí, de uma forma inequívoca, pode-se lá chegar para bem de todos. Agora, cuidado, porque de facto, a maneira como às vezes há pessoas que tentam instrumentalizar a justiça, é muito frequente. Portanto, eu também percebo que a determinada altura os agentes judiciais fiquem numa desconfiança e partam às vezes dessa desconfiança. Isso é mau, porque às vezes gera prejuízos, em vez de estarem libertos para fazerem um juízo tão isento quanto possível. Mas eu compreendo que a determinada altura estejam sempre de pé atrás, com medo de serem manipulados num contexto destes. Mas vale a verdade. Quando um filho, como é o caso em muitas situações, os mais vulgares, argumenta neste sentido, de uma forma gratuita e que não corresponde à verdade, bom, este filho não merece ser filho sequer, quanto mais merecer, enfim, seja o que for, de um testamento ou enfim, da respectiva herança desse pai ou dessa mãe.
Bom, chegamos ao fim do nosso tempo. Voltamos amanhã à conversa no Porque Sim, Não É. Resposta comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.